O presidente da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Ricardo Bacelar Paiva, apresentou ontem aqui em Brasília uma recomendação para que os governos municipais, estaduais e federal cumpram a determinação legal e deem condições para que a música seja ensinada nas instituições de ensino. Eu converso agora com o Dr. Ricardo Bacelar, que é da Ordem dos Advogados da Seção do Ceará, sobre esta petição. Dr. Ricardo, bom dia.
Bom dia.
Doutor Ricardo, qual a importância, o que o ensino da música pode favorecer para os alunos no país?
A edição da lei 11.769/2008, ela trouxe o retorno da inserção da música como item obrigatório da grade curricular para os alunos. Não é? A música deixou de ser item obrigatório em 71 e sempre fez parte, não é, na história do Brasil, desde a vinda da família real ao Brasil, que a música ela fez parte da grade curricular, sendo um item importantíssimo na formação dos nossos jovens. Dentre a aprendizagem da música, ela traz inúmeros benefícios, o acréscimo das qualidades motoras, a formação cultural mais específica, o incentivo à concentração, à sensibilidade, o desenvolvimento da cognição e imaginação, redução de índices de violência e diminuição do estresse, ansiedade, e mais um deixa de ser também um ofício, não é? Uhum. Então, retira também os jovens das drogas, da violência familiar. Eu acho que é um item, assim, muito importante essa pauta. E nós viemos a Brasília aqui despachar no Conselho Federal, e o Conselho Federal deferiu o nosso pleito, e já estamos enviando ofício aqui a Presidente da República, aos governadores dos estados, ao Conselho Nacional de Educação e ao Ministro da Educação também da República e demais autoridades.
Uhum. Em países desenvolvidos, o ensino da música ele começa muito cedo nas escolas. É uma disciplina quase que obrigatória, se não obrigatória, nos currículos. Por que se valoriza tão pouco, junto à educação aqui no Brasil, o ensino da música, que tem comprovações de que ajuda no desenvolvimento intelectual das crianças?
Alguns dizem, como eu já havia falado antes, a música ela sempre fez, ela sempre foi, na história do Brasil, um item obrigatório. Né? Ela deixou de sê-lo em 71, na época da ditadura. Por alguma razão, os militares forçaram alguma barra para poder a música sair do... Transformaram na educação artística. Então, a educação artística virou um item genérico. Né? O ensino da música ela teve muita ênfase na época do Getúlio Vargas, com aquela fase nacionalista do país. E o maestro Heitor Villa-Lobos, um grande maestro brasileiro, ele acreditava que se podia fazer no Brasil uma revolução social através da música. Porque a música ela tem efeitos terapêuticos, né? Em que geralmente a pessoa que estuda música, ela se torna uma pessoa melhor, né? Ela tem uma possibilidade de se desenvolver muito como pessoa, né? Então, houve essa... A única fase legal no Brasil, que não houve a inserção obrigatória no currículo, foi de 71 a 2011. Né? Essa foi a fase que não houve a obrigatoriedade, mas agora retornou a sê-lo. Então a lei foi editada em 2008, deu um prazo de 3 anos para que os governos, os executivos, nas esferas determinadas, envidassem os esforços necessários, né? Porque uma lei dessa você não pode transformar isso de uma hora para outra. Você tem que preparar as pessoas, formar os professores. Enfim, o prazo encerrou em agosto de 2011. E até agora a grande maioria das escolas não estão ensinando música na sua grade curricular. E nós estamos exigindo aqui no Conselho Federal que os entes públicos tomem as providências necessárias, porque as crianças estão esperando. A lei já foi editada há muito tempo, e desde 2008, que a lei sendo editada, as autoridades já tinham a responsabilidade de tomar as providências. Foi um espaço de 3 anos, é um espaço razoável para você se organizar, comprar as partituras, comprar os instrumentos musicais, arrumar os professores para poder colocar nossas crianças para tocar.
É, 40 anos, né, de 71 para cá,
Isso.
parece a princípio pouco, mas isso é quase um quarto da nossa história independente como país, Brasil, né?
Com certeza, isso aí tem um reflexo, não é, muito grande, não é, assim, em termos de tempo, como você falou. Então, acho que agora nós temos que correr atrás do tempo perdido, né? Colocar as nossas crianças para tocar. Algumas delas podem se interessar sei lá, serem profissionais, ou então terem na música um companheiro. Um instrumento musical é o maior companheiro que existe. É tipo que eu sou músico também, toco piano, e é o maior companheiro, sabe, um instrumento musical que você pode ter nas suas horas de lazer, nas suas horas de reflexão, né? E a música, ela realmente eleva a consciência da pessoa para um outro patamar. Esse assunto, quando a gente chega assim para conversar assim com alguém, geralmente as pessoas, mas a música, assim, num primeiro momento há aquela interrogação, mas quando você raciocina em uma criança tocando, não é, dentro da escola, aí você imagina que os índices de violência, eles podem diminuir, você imagina que a violência familiar, ela pode diminuir, você imagina que as drogas, esse problema com drogas, com crack, não é, isso tudo não deixa de ser uma alternativa a esse tipo de situação.
Estou conversando com o advogado Ricardo Bacelar Paiva, que é presidente da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele representa a seção Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o nosso assunto aqui, a obrigatoriedade do ensino de música nas instituições de ensino pelo país. Doutor Ricardo, como é que seria esse ensino? Qual seria o modelo ideal de ensino de música? A partir de que idade?
A lei fala no ensino musical, ensino de música, no ensino médio, fundamental e médio, não é? Então, você iniciaria um estudo desse com uma iniciação musical, uma musicalização leve, não é? Aprendendo as notas musicais, o baixo, alto, né? A velocidade, rápido, lento, a criança perceber os instrumentos, quais são os instrumentos, não é, que compõem uma orquestra, não é, e tudo. E partindo também, já mais na frente, para uma aula em grupo, por exemplo, com flauta doce, não é? Aí você vai ter uma gradação aí, não é? Vamos ser aqui razoáveis, as crianças não vão sair, mas não vai sair nenhum virtuose de dentro da sala de aula, porque é impossível, não é? Dentro da sala de aula você formar um pianista clássico, um violinista ou um violoncelista clássico de primeira categoria.
Mas desperta talentos, né?
Desperta o talento, né? A pessoa não tem condição de aprender, assim, tudo na sala de aula, mas não deixa de ser uma introdução importante, né? O canto coral, né? O ensino do violão, o ensino do teclado, do violão. Então, existem N formas também de você fazer isso, porque existe também, vamos supor, tem uma escola, você imagina, o Brasil é muito grande, né? E aí você imagina, vamos supor, num estado lá do norte do país, numa cidade muito pequena, não sei o quê, não tem professor. Você tem, às vezes, um CD-ROMs, você tem umas plataformas, né, de computador, que tem programas que ensinam música, assim, elas para criança, tem outras alternativas, né? Eu acho que o que está precisando mesmo é boa vontade, né, por parte do executivo, né, nos níveis determinados, para que eles realmente implementem imediatamente essa disciplina, né? As nossas crianças estão esperando por isso, né? Elas têm o direito, né? A educação, ela é um direito e é um dever do Estado, né?
Agora, essa obrigatoriedade seria nas escolas públicas apenas?
Públicas e privadas.
Certo.
A grade obrigatória, como matemática, português, como as disciplinas normais que você aprende na escola, geografia, né? Então, a lei de diretriz e base da educação, né, ela determina quais são as disciplinas. Né? E essa lei agora, 1169 de 2008, ela alterou essa lei 9.394, que é a lei de diretriz e base da educação, né? Dizendo expressamente que a música é item obrigatório, né? na grade curricular.
Essa dificuldade de se inserir, o senhor atribuiria a quê? A falta de tempo ainda para adequar o currículo, para formar professores, ou a itens, a outros motivos mais complexos nisso tudo?
Eu acho que a educação no Brasil, ela sofre um problema, é um problema muito antigo. Eu acho que o grande problema no Brasil é a educação, né? Ninguém mete a mão nesse problema, é difícil as pessoas meterem a mão no problema da educação, né? Então o Brasil está crescendo, hoje ele é um ator, né, no cenário internacional, né, é uma economia pujante, nós temos a Copa do Mundo no Brasil, temos as Olimpíadas, o Brasil hoje participa, né, do cenário internacional de uma forma muito contundente. Como é que você imagina aí o Brasil há 20 anos atrás participando da forma como participa, né? Uhum. Mas a educação, ela é um item assim que tão importante que as pessoas não valorizam. Parece que a educação não dá muito voto, porque o efeito do investimento na educação é um efeito a médio e longo prazo, né? Então não há assim uma vontade política que eu vejo assim no Brasil de se resolver um problema da educação mesmo, não é de se colocar recursos, né? Apesar de ter uma vinculação aí de receita na Constituição, mas de se aplicar recursos mesmo, de se fazer uma política pública séria de educação para o país. O nosso nível de ensino no Brasil é muito ruim, não é? Nós temos um problema aqui no Brasil também muito grave, que é o problema do plágio, né? Inclusive, nós já fizemos no Conselho Federal um trabalho sobre isso. Quer dizer, as crianças hoje, elas copiam tudo da internet, copiam os trabalhos, e isso é em todo lugar do mundo, mas isso, no Brasil, é um problema grave.
Isso se estende nas universidades também.
Os jovens, eles compram o trabalho pela internet em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, entende? Você vai na internet, você tem livremente. Inclusive, nós oficiamos ao Ministério Público, já o Conselho Federal, para cuidar sobre isso, mas é um problema muito difícil, né? Então, um dos fatores, talvez o mais preponderante, é que realmente a educação, ela não é um item assim de primeira linha, né, no país, né? Eles cuidam de outros assuntos, mas a educação sempre fica um pouco de lado, né? E o reflexo disso é porque a lei introduziu a música, e nós já temos já quase 4 anos que a lei foi implementada, né? Houve um prazo para implementação de 3 anos. 3 anos é muito tempo, né, para você implementar, e ninguém implementou, né? Estão dizendo que tem um processo no Ministério da Educação, que o processo já deveria ter sido feito, deveria ter sido encerrado, e as crianças já eram para estar tocando já. Já é um ano é muita coisa, né? Quase um ano já que as crianças não estão aprendendo música. Isso é muita uma coisa, isso é um tempo assim que não volta atrás, não é?
A música, historicamente, ela tem esse papel de fazer com que a sociedade reflita sobre seus problemas, cante suas mazelas e, através da música, também procure, muitas vezes, soluções coletivas para esses seus problemas. Essa decisão de 71, durante um governo militar, tem esse fundo político também, né? De barrar a música como um instrumento de conscientização das gerações que vinham por ali, coincide com um período mais rígido da ditadura, né?
Com certeza, a música, ela agrega, não é? A música, ela tem essa característica. Por exemplo, a música dentro da família, ela agrega, as pessoas se unem em torno da música. Então, você imagina uma escola do interior, daquela cidadezinha pobre do interior, que a escola oferece ali 3 ou 4 instrumentos. Aqueles jovens ali, eles se unem ali através da música, né? Já há ali um grupo formado, as pessoas já fazem vínculos, né? Quando tocam juntos, você tocar com uma pessoa é um vínculo que você faz com aquela pessoa, quando se toca, né? Então eu acho que isso talvez seja uma forma de desarticulação, né? Naquela época eles queriam exterminar a revolução de qualquer forma, né? Extinguir as reuniões, extinguir, inclusive até no sistema universitário se modificou as formas das turmas, né? As turmas você faz um semestre separado de uma turma, depois para que virar que as pessoas dentro da universidade tornassem os laços mais fortes, né? Eu acredito que a música sendo retirada da grade foi uma forma, talvez, sutil de desagregar, né? Eu acho. Ele ficou assim.
Bom, essa petição agora vai estar sendo entregue à presidente Dilma Rousseff. Qual a expectativa, qual o peso desse ato junto à presidência, à presidente da República?
O Conselho Federal da OAB, OAB como um todo, é uma entidade que tem muita respeitabilidade, não é? Nós chegamos ontem em Brasília, despachamos aqui com o presidente Ofi, e ele prontamente acatou o pleito, não é? Nós vamos oficiar, já estamos oficiando aqui a presidente da República, os presidentes de todas as seccionais de todo o Brasil, das OABs, para que nos estados eles tomem suas providências, né? Os governadores de todos os estados, o ministro da Educação, o Conselho Nacional de Educação, o secretário de Educação dos estados, né? E, de fato, entendemos que essa é uma medida, assim, importante, e a OAB, com todo esse peso, com todo esse respeito, certamente aguardamos aí que o poder público tome as providências necessárias, né, e implemente logo isso de forma imediata, né?
Doutor Ricardo Bacelar Paiva, presidente da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Ricardo, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista.
Agradeço a vocês. Muito obrigado.
Doutor Ricardo Bacelar Paiva falando sobre a petição entregue à presidente Dilma Rousseff, que está sendo entregue à presidente Dilma Rousseff, ao ministro da Educação Aloysio Mercadante, a governadores estaduais e secretários de Educação, para que a lei que inclui a música como item obrigatório no currículo das escolas seja cumprida. O doutor Ricardo Bacelar Paiva é representante da OAB no Ceará e presidente da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil no país.